Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Vamos para a nossa resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha no Spotify, YouTube, Google Podcasts. Também, claro, na nossa querida rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as informações para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco. E não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @eusoumbc, além, é claro, do jornal Vera Cruz. Pessoal, hoje nós tivemos a fala do presidente Jair Bolsonaro, né, na 75ª Assembleia Geral da ONU. E eu vou falar, eu queria pegar alguns trechos aqui e comentar rapidamente com vocês, porque realmente há muito o que ser comentado nesse discurso do presidente. Na verdade, nós poderíamos fazer aqui umas 3 resenhas para isso, mas vamos pegar algumas partes principais aqui. Vamos lá. Logo no início, ele já menciona a questão do coronavírus, né? A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Isso aí foi importante para aqueles imbecis, né? Que Bolsonaro, se ele fala de coronavírus e não lamenta todo mundo que morreu, aí já vem um imbecil. Nossa, nem lamentou. É aquela história, né? Não pode chamar de corrupto, né? Fica criando picuinha para tudo. E ele, o presidente alertou, deixou claro, né, externou para as pessoas o seguinte: desde o princípio alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver, o vírus e desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente com a mesma responsabilidade. Isso aqui é um recadinho para a galera que falou: e a economia a gente resolve depois, né? E o depois chegou e o povo começou a chorar, né? Bolsonaro continua: por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube o envio dos recursos e meios a todo o país. Isso aqui foi um recadinho para o STF, né? Não um recado, apenas se expôs ao mundo o que aconteceu na realidade, né? Que aqui prefeitos e governadores puderam fazer o que quiseram. E por isso que nós vimos tantos arroubos aqui ditatoriais no Brasil durante esse raio desse vírus chinês. Então foi bom, foi muito interessante essa chamada de atenção do presidente, inclusive o que ele disse logo a seguir. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando pânico entre a população. Sob o lema "fique em casa" e "a economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Isso aí, perfeito, é a mais pura realidade. E aí ele continua falando sobre as medidas que o governo tomou. E aí vem uma fala, e que é claro, a canalhada já deturpou totalmente. O que Bolsonaro disse? Que o governo, né, concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. Presta atenção. Parcelas que somam aproximadamente $1.000. Deixou claro. Aí veio o pessoal do Amoedo, a Lacrosfera, a esquerda em geral, né? E enfim, todo esse bando de retardados. Nossa, Bolsonaro disse que a parcela do auxílio foi de $1.000. a gente não sabe se isso é... Claro, tem uma boa dose de falta de caráter, mas tem a galera que vai por burrice também, não sabe ler, interpretar um texto, né? O presidente deixou claro que, somando tudo, foi um valor aproximado, né? E não, em momento algum, disse que foi o valor de $1.000 mensais em cada parcela. Mas é claro, já tentaram usar isso aí para deturpar, para denegrir, para falar mal, né, do discurso que foi feito, e que foi um discurso muito bom. Inclusive, eu vou até passar um pouquinho adiante, que ele fala muito aqui do que foi feito, né? Os 100 bilhões de dólares para ações de saúde, assistiu mais de 200 mil famílias, 400 milhões de dólares para pesquisa, né? Então, assim, ele falou muito dessa questão do coronavírus, falou da atuação do Brasil, chegou também agora falando, inclusive, sobre a campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Ele disse o seguinte, ele falou de tudo que o Brasil fez durante essa pandemia e tal, e logo em seguida continuou. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima, e isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e impatrióticas com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. É a mais pura verdade, né? Você vai olhar quantas ONGs tem na Amazônia, o dinheiro que rola solto ali, a pilantragem que rola em tudo que diz respeito à Amazônia. A exploração de recursos, é garimpo, é madeira, enfim, é índio vendendo terra, é índio cobrando pedágio, a gente sabe como é que o negócio funciona. É a pilantragem que é no que diz respeito à Amazônia. E ele continua falando, somos líderes em conservação de florestas tropicais, temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Chupa mundo, né? E continuou, o Brasil desponta como maior produtor mundial de alimentos. Então, foi realmente um discurso muito bem feito. E eu quero ver mais alguma coisa interessante aqui. Ah, falando inclusive da questão aqui do... Vamos lá, e ele continua. E é por isso, né? E por isso há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação de fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta. Então, aqui ele mostra... aquilo que nós já sabemos, esses incêndios na Amazônia, é aquela coisa que acontece todo ano. Já é uma coisa controlada, o próprio índio queima o seu roçado para poder plantar. Então, assim, é um discurso que tentam implantar sobre a Amazônia, sobre Pantanal. E no governo Bolsonaro está... eles não conseguem derrubar de uma forma, então eles vão fazendo esse rodízio. Uma hora falar de Amazônia, outra de Pantanal, outro de óleo no litoral, depois nuvem de gafanhoto. O negócio deles é esse. Não tem o que falar. Né? Não tem o que falar. Então vão ficar falando, ficar batendo esses assuntos aí. E inclusive aqui, ó, o Bolsonaro até citou, né? Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano vendido sem controle e acarretando severos danos ao meio ambiente. Aí eu pergunto para você, pergunta se algum desses vagabundos que falou mal e que culpou Bolsonaro por esse derramamento de óleo mencionou essa questão de óleo ter vindo da Venezuela. Ficou todo mundo caladinho, né? Ninguém falou nada. Agora, na hora de reclamar, aí não. Aí tem que falar, né? Não, mas que Bolsonaro... É brincadeira, né? E vou pegar mais alguns pontos aqui, muito interessantes. Vamos lá. Ele fala das ações militares do Brasil, né, premiadas pela ONU. Aí ele fala do primeiro ano de governo dele. Vamos lá. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e recentemente apresentamos ao Congresso Nacional duas novas reformas, a do sistema tributário e a reforma administrativa. A reforma administrativa tem que sair para ontem. Novos marcos regulatórios em setores chaves, como saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e emprego. Lembrando aí, né, que o marco regulatório do saneamento, principalmente... a esquerda, em peso, foi contra. A esquerda foi contra viabilizar melhores condições de saneamento básico para o povo. né, chegar aí perto de 2030, 2033, se não me engano, com quase a totalidade das residências brasileiras com água encanada, esgoto em casa, né? Não, a esquerda foi contra. Interessante lembrar esse tipo de coisa, né? E Bolsonaro entrou num ponto muito interessante também. A liberdade é o bem maior da humanidade. E aí ele disse o seguinte: faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Quer ver? Eu quero ler outra parte importante aqui. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família sua base. Eu queria falar disso aqui. Foi uma gritaria por Bolsonaro falar que o Brasil é um país cristão e conservador. E aí veio aquele imbecil, por exemplo, do Guga Chakra, já veio falar: ai, mas então o Brasil é cristão, então o judeu não é brasileiro? Porra, puta merda, vai pro inferno, né? Então, beleza, você vai em qualquer país aí onde existe a religião oficial, que nem é o caso do Brasil, né? Aqui nós não temos uma religião oficial, né? O fato de você ter uma maioria, isso é inegável. O Brasil é um país cristão, a maioria do povo brasileiro é cristã, assim como a maioria do povo brasileiro é conservadora. O que não quer dizer que aqueles que não sejam cristãos ou conservadores sejam menos brasileiros. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é imbecilidade de um sujeito que não sabe nem pentear o cabelo. Tudo bem que eu não poderia muito falar de cabelo de ninguém, né? Que nem cabelo eu tenho, mas enfim. Guga Chakra não sabe, não cuida nem do cabelo, né? Não consegue nem pentear o cabelo dele, quanto mais fazer uma análise, né, que tenha o mínimo de coerência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bolsonaro só externou a realidade, que é o Brasil, que é um país cristão e é um país conservador. E quando ele fala de cristofobia, é porque existe sim uma movimentação no Brasil, vindo principalmente aí da esquerda, onde qualquer referência que você faça à fé cristã já está sendo taxado como algo extremista, né? Ah, mas isso é coisa de cristão extremista. Cristofobia, né? Quantos cristãos foram mortos, né, naquelas situações horríveis, sendo degolados, né, pelo Estado Islâmico? Quantas vezes nós vimos isso? Mas voltando aqui até pelas bandas brasileiras, essa questão, quando se fala em cristofobia, se fala muito mais em uma intolerância, e a essa movimentação que tem sido criada para taxar como extremista ou retirar qualquer credibilidade de tudo aquilo que esteja ligado à fé cristã, né, e isso está acontecendo a olhos vistos. Porque você, não, simplesmente, você hoje você pode falar mal de quem você quiser, né? Você pode, o esquerdista, ele fala mal da sua fé, fala mal de você, né? Enfim, ele pode falar mal do que ele quiser. Vai você falar mal de um esquerdista, né? Vai você falar mal da fé alheia. Quando se você fala em alguma coisa sobre o islamismo e os radicais islâmicos, vem uma caterva gigantesca falar que isso é xenofobia, vocês estão intolerância religiosa, não sei o quê. Agora, o que esse povo fala mal da fé cristã, aí a gente tem que ouvir caladinho. Vai pro inferno, vai pro raio que o parta também, né? Enfim, muito bom o discurso do Bolsonaro, fiquei muito satisfeito. E eu queria finalizar a resenha hoje com uma notícia que vem lá do Rio Grande do Norte. É a governadora Fátima Bezerra, notícia do jornal Vera Cruz, hein, gente? Governadora Fátima Bezerra, do PT, claro. Foi publicada na tarde dessa terça-feira no Diário Oficial do Rio Grande do Norte a Lei 10.776, de 21 de setembro de 2020, que institui o dia 29 de agosto como Dia Estadual da Visibilidade Lésbica no Estado. Falta do que fazer, hein, governadora? Ah, que bobajada, que é um negócio, né? Enfim, falta do que fazer, hein, Fátima Bezerra? Falta, mas também governador petista, né? Enfim, grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like no nosso vídeo e curtam também a nossa querida Rádio Shockwave. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.